Estamos começando mais um AdagaCast. Eu sei. Eu deveria ter trazido esse AdagaCast antes. Tá tudo em cima da hora. Mas esse AdagaCast vai ser todo voltado pra Lester. Eu tenho certeza que você vai querer se atualizar antes de ler. Ou você vai voltar aqui depois de ler, porque você vai querer saber todos os spoilers e vai querer comentar tudo, né? Antes de tudo, eu quero dizer que vai ter spoiler sim. A gente vai ter que conversar sobre grandes, imensas, gigantescas mudanças na série da Ian. Então, a gente vai conversar sobre muita coisa aqui. Sem perder muito tempo, a gente já vai começar falando que esse podcast não vai ser muito editado. Eu tô trazendo ele dia 9 ou 10, eu tô gravando dia 9, é um exato domingo, às 18h49. Então, vocês vão perdoar se tiver barulho externo, barulho de chuva, barulho de televisão, ou barulho de qualquer outra coisa, barulho de gato, cachorro, periquito, papagaio, qualquer coisa, porque a gente tá gravando rapidinho para poder trazer todo esse conteúdo para vocês. Eu queria trazer, na verdade, qualquer coisa relacionada a Lester antes do livro, né? Porque a gente meio que ficou aguardando esse livro aí uns 2 anos desde que ele foi anunciado, né? Ele foi anunciado muito antes e aí o lançamento era só para 2023, a gente já sabia que ia sair 2023 e finalmente chegou, né? O livro vai sair dia 11. Tá. E sim, a gente já começou o podcast já dando informação, porque tem muita coisa para conversar ainda. Vai ser um podcast regular, eu queria ter trazido outros temas antes de trazer Lester, né? Mas eu achei que não ia caber, no momento, fazer qualquer coisa que fizesse uma releitura da Irmandade, apesar de eu saber que sempre tem gente chegando na série para querer saber, para querer discutir sobre coisas que já saíram. A gente tem mais de 30 livros aí na casa, né? Então, muita gente nova chega querendo informações de coisas que a gente já viu há muito tempo, mas no momento não ia caber a gente fazer uma releitura sobre coisas que a gente já leu, né? A série tá partindo para uma nova era. E a gente precisa conversar sobre isso antes de fazer um recap. A gente pode fazer um recap mais tarde, tá? Era a minha intenção, na verdade, fazer um recap. Mas no momento eu vou congelar. Eu tenho 2 podcasts gravados. Eu tenho um podcast sobre Amante Sombrio e outro sobre Amante Eterno, que eu vou sim trazer. Eu já tinha falado pra vocês várias vezes. Quem acompanha o podcast já sabe que eu ia trazer eles. Mas eu preciso trazer primeiro Lester, porque ele tá batendo na porta, sabe? Ele tá aqui, toque, 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 sabe assim? Tipo a Polícia Federal. Então, vamos lá. Virtual Signing, gente, a gente precisa começar falando sobre a pré-venda de Lester. Acho que quem tava aí pelas redes sociais há um tempinho viu que o Virtual Signing bombou. Tá, vamos lá, vamos começar. O que é um Virtual Signing, né? Na linguagem dos fãs da Irmandade. Algumas pessoas já conhecem esse termo, né? Conhecem como Virtual Signing ou conhecem como VS ou VS, né? O Virtual Signing, na verdade, é uma pré-venda do livro que você faz diretamente no site da autora, né? Você entra lá no site no dia determinado, ela fala o dia em que você vai entrar, o dia, a hora que você vai entrar para poder comprar essa cópia do que está lançando ou do que está relançando, né? Isso também acontece, não tem acontecido ultimamente, mas ela diz que é muito a vontade dela relançar as capas, né? Enfim, mas enfim, vamos focar nos lançamentos, né, de novos livros. Ultimamente todos os livros estão tendo Virtual Signing. Até séries secundárias também estão tendo Virtual Signing. Então, quando você vai comprar, você vai receber uma cópia, né, na língua original. Você vai receber um livro de capa dura, com aquela capinha bonita, aquela embalagem maravilhosa que ela sempre mostra. Você vai receber junto um brinde, que pode ser desde um marcador simples de papel até algo que ela está planejando, de tipo ser um marcador de adaga que ela já fez, ou então um mapa da mansão, né? Lester, por exemplo, vai ter o segundo piso do mapa. O segundo piso da mansão no mapa, né? O primeiro piso, ele saiu com o Lover Horizon, né? Que é o livro do Baltazar. E pode ter qualquer outro tipo de brinde, mas a princípio os dois que ela, os dois, os três, né? Os três principais são esses, né? Marcadores ou o mapa da mansão, tá? E você vai receber também a sua cópia autografada com seu nome, né? Você vai lá, coloca o seu nome, e ela faz uma dedicatória bem bonita lá, com a letrinha dela, bem bonitinho. Então, assim, é algo para se colecionar. Infelizmente, o dólar pra gente tá alto, né? Ele tá por volta de 5 vezes o valor do real. Então, a gente não consegue comprar barato, né? Tem a opção de comprar pela Amazon, que eu sempre indico, mas essa opção não garante nenhum brinde, né? Na verdade, não garante não, não vem com nenhum brinde. Então você acaba perdendo e você perde a dedicatória também. Você pode comprar pré-venda normal, como qualquer outra pessoa compraria, né? Mas acaba saindo em conta para quem tem Prime, porque você recebe o livro de graça, né? De graça não, sem frete, né? O frete grátis, e você paga só pelo valor do livro, tá saindo por volta de R$ 130, se eu não me engano, por aí, né? E é isso, assim, o Virtual Signing é uma coisa para colecionar, né? É um lance para colecionador, assim. Eu tenho dois livros, eu tenho Amante Finalmente e eu tenho Amante Imortal, né, que saiu como Lover and Villain, né, na versão original, né. Mas para quem tem outros, né, do começo, eu queria muito ter todos desde o começo. Mas infelizmente é difícil, né. Como eu falei, ela programa data e hora para poder fazer a venda dessa versão. Então a gente não tem acesso a tudo. Então, só quando ela libera ali, não é algo que a gente consegue comprar facilmente. Antigamente eu acho que era até um pouco mais fácil, mas hoje em dia ela realmente foca no lançamento. O Virtual Signing de Lester, como eu estava querendo explicar para vocês, foi um Virtual Signing. Gente, isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. O que tinha chegado perto do que aconteceu foi o Amante Finalmente. Foi quando saiu o Amante Finalmente. Que ele esgotou em 24 horas, ali por volta de 24 horas, né? Lasseter, ele simplesmente esgotou em menos de 24 horas. Sério, gente, sério. Eu juro que eu fiquei assim impactada porque eu nunca tinha visto ela falar assim tão emocionada sobre um virtual signing. Que ela fez um vídeo, né, chorando, dizendo que Lasseter era um livro muito importante para ela. Eu me emocionei quando eu vi esse vídeo dela e ela, sabe, tava em lágrimas agradecendo para todo mundo por terem adquirido a cópia em menos de 24 horas, esgotado o estoque dela em menos de 24 horas. E para completar, no dia seguinte ela abriu mais um lote e o lote esgotou. Então, tipo assim, ela abriu um primeiro lote e o segundo lote também esgotou rápido, muito rápido. Então, assim, foi algo que nunca tinha chegado perto de acontecer. Então, eu fico imaginando o que vai acontecer quando saírem as vendas comuns, né? Porque, assim, como ela vende para o mundo todo. Ah, e detalhe: o Virtual Signing é para o mundo todo, tá? Qualquer pessoa em qualquer lugar do globo pode comprar, tá? Basta você pagar o seu frete, né? Você bancar o seu frete, tá tudo certo, você compra a sua cópia bonitinha, né? Por isso que é fácil comprar aqui pro Brasil, né? Você paga pelo PayPal ou por um cartão internacional, se você tiver, e você consegue comprar, sabe? Tipo, você paga já o frete incluso ali na hora do pagamento. Mas é isso, gente. Cara, muita coisa, muita coisa. Esgotar em 2 lotes. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Porque geralmente quando ela abre um Virtual Signing, o Virtual Signing dura pelo menos uma semana, sabe? Então, assim, para vocês verem a diferença. Entendeu? Esse é o lance, a diferença é muito grande. Geralmente é uma semana, em uma semana ela fecha, sabe? assim, 4 dias, 5 dias, no máximo. E não, sabe, dessa vez em horas, esgotou em horas. Eu vou buscar aqui, deixa eu ver. Eu vou buscar aqui direitinho para eu falar para vocês quantas cópias foram. E já falo para vocês o que que rolou. Que a gente vai agora conversar sobre algo que também vai ser, tá próximo, tá muito próximo, né? Já ser dia 15, no próximo sábado. É, tem a ver com Lester também, óbvio, porque é o lançamento do livro dele, né? A gente costuma dizer que é o dia do fulano, né? Então, sábado agora é o dia do Lester, né? Ela sempre faz a sessão de Cincinnati, né? Cincinnati é um local em que ela sempre faz o lançamento presencial dos livros, né? Ela costuma fazer de todos, né? Ela só deu uma parada realmente na época da pandemia, porque ninguém estava podendo aglomerar, né? Enfim, todo esse lance da Covid, né? Da Covid-19. Então ela não podia ter toda essa galera dentro de um teatro, né? Ela faz no auditório, né? Num hotel em Cincinnati, nos Estados Unidos, e aí ela precisou segurar um pouquinho essa galera toda junta, mas ela voltou presencialmente há um tempo e a gente tá tendo realmente um retorno aí das sessões presenciais, que são maravilhosas, porque a gente acaba tendo acesso a muita coisa que tá rolando no livro, né? Isso também é uma coisa boa, assim. Falando desse período em que o livro é lançado até o dia da sessão de autógrafos, né? A gente tem aí uma série de spoiler pela internet. Então, eu não recomendo, se você não quiser ouvir spoiler ou ler spoiler, você entrar em qualquer fórum relacionado à Irmandade no Goodreads, que é onde eu entro para poder realmente buscar os spoilers quando eu não leio, né? Provavelmente Lester eu vou ler, tá? E eu tô tentando ver se eu consigo trazer spoilers para vocês, né? Não divulgar abertamente, mas de repente trazer no Telegram, né? Inclusive, se você não tá no nosso grupo do Telegram, entra lá no nosso link, tá? Vai ter um link aí em qualquer lugar que eu falar, né? Vai ter um link aí do Telegram, tá? No Instagram a gente tem lá o link já na bio, bonitinho para você poder entrar lá. Tem o canal, tem o grupo para interação. Se você não quiser interagir, não tem problema, você pode ficar só no canal. Mas eu vou tentar trazer no canal e principalmente eu vou tentar trazer no Twitter, tá? Então já programa esses locais aí para você evitar de ser de acesso comum. Porque depois do lançamento de Lester eu vou trazer sim spoilers sobre o livro para a gente se preparar um pouquinho. Vou tentar trazer pelo menos um pouquinho de spoiler todo dia. Não vou prometer, porque realmente eu tenho chegado muito tarde do trabalho. Mas eu vou tentar fazer esse esforço sim, porque eu quero que vocês estejam um pouco preparados para o sábado. Sábado não tem transmissão online igual era a transmissão do Facebook que ela fazia no dia do lançamento. Inclusive, peraí, eu vou verificar se vai ter. É, realmente, ela não marcou evento nenhum. Ela não marcou evento nenhum no Facebook, então não vai ter transmissão online. Porque geralmente ela marca no Facebook uma transmissãozinha online. Mas o que que eu tava falando? Ah, sim, esse período, né, desde o dia 11, que vai ser na terça-feira, até o dia 15, eu vou tentar trazer spoilers. Na verdade, eu vou tentar trazer meio que teaserzinhos, meio os que ela lança, sabe? Só que com contexto. Só que com contexto, tá, gente? E eu vou tentar, já no dia 15, fazer aquela meio que transmissão online. Eu vou ver se eu consigo abrir uma livezinha no Instagram pra gente ir conversando e vendo o que que O pessoal tá comentando na seção de Cincinnati, porque sempre tem gente deixando os spoilers lá, né? O que que são os spoilers? São as perguntas que fazem durante as sessões. Então tem aquela clássica pergunta, né? Qual é o próximo livro da Irmandade? E daí elas fazem perguntas, porque na maioria das vezes elas já leram todo o livro, tá, gente? Tipo, se você entrar no Goodreads no dia 12, você já vai ter uma resenha lá de coisas que a galera já leu, gente. De repente, assim, tem gente que faz resenha do livro finalizado, sério. Então, tipo assim, dia 15 a gente já tá sabendo de tudo que é importante que acontece no livro, né? Mas, basicamente, no dia 15 é o dia em que tem a chuva de spoiler, porque lá se comenta tudo que aconteceu no livro, elas fazem perguntas sobre coisas que estão curiosas, né, de saber o que é de acontecer na série. Acredito eu que dessa vez a gente vai ter umas perguntas um pouco mais para o futuro da série, porque realmente a Irmandade, como eu estou falando, né, já desde o começo do podcast, a Irmandade está passando por uma fase, né? A gente já está entrando numa nova era. A Ward já tinha adiantado isso, né? Que é legal também de a gente comentar, abrir um espacinho aqui para comentar sobre isso, porque eu tô achando interessante, ao invés de ela terminar o ciclo, né, fechando a série principal e lidando com as séries secundárias, ou então criando uma nova, ela tá expandindo, na verdade, o universo, né? Porque ela já adiantou que a gente vai ter um pulo muito grande depois do livro do Lester. A gente vai ter oito livros da Irmandade depois do livro do Lester. Então, não acabou, a série não acabou, tá? Ela só tá dando uma repaginada, né? Lester vai ser sim uma finalização de uma era, mas ela tá já deixando em aberto que ela já tem oito livros programados, né, pra frente. Assim, tudo isso, o que ela tá programando agora, tá? As coisas podem mudar um pouquinho pra frente, né? Ela tem esse direito de mudar o que ela precisar mudar, ali o que ela achar necessário. Mas ela já prometeu oito livros e um livro de cada irmão, né? Porque ela falou que cada irmão vai ter um segundo livro. E a gente vai ver as crianças, né, um pouco maiores. Isso é uma coisa que eu tava querendo muito conversar, né? Sempre eu quero conversar sobre isso, porque a gente quer ver essa criançada toda grande, né? Tem o filho do Fury e da Cormia, que realmente essa criança nunca sai, ela já era pra ter nascido há muito tempo. Até a própria autora fala sobre isso, que já era pra ele ter aparecido há muito tempo. A gente sabe que ele existe por causa do guia. Então a gente perturba sempre ela, perguntando sobre esse filho que nunca nasce. E ela sempre fala, nas entrevistas e nas respostas dos fãs, e aí a gente nunca tem esse filho aparecendo, né? O nomezinho dele a gente já tem até também, né? Que é Agony, que é o nome do pai do Fury, né? E no fim das contas ficou Egg, ou Agi, não sei como é que se pronuncia, mas ficou esse nomezinho aí fofinho. E a gente já tem nome, mas a gente não tem a criança na história. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso. Mas tem todas essas situações, né? As visões da Nália, tem as visões da Lyric, Lyric e Ramp, né? Que são os filhos do Queen, do Blay e da Lyla. E do Cor, né? Meu Deus, essas crianças têm um monte de pai e mãe. Quem mais? Meu Deus, tô esquecendo das crianças. A Biri, que é a filha do Hage e da Mary, né? Tem o Little Raph, né? O pequeno Raph, que é o filho da Betty e do Raph. Quem mais? Ai, sei lá, mas quem vier, gente? Eu não tô nem lembrando mais das crianças, assim, porque tá uma loucura na minha cabeça. Mas enfim, eu quero ver essa criançada toda grande. Eu acho que vocês também, né? Acho que todo mundo quer ver eles adolescentes. E essa fase exatamente que ela falou que ela vai trazer, eles adolescentes. E eu quero ver essas crianças tudo rebelde. Meu Deus, eu quero ver tudo acontecendo. Foi interessante abrir esse parágrafo aqui para poder falar sobre. Parágrafo não, né? Parênteses. Para poder falar sobre o que tá vindo, né? Porque realmente essa é a promessa de Lester, né? Lester terminar esse ciclo, esse coisa, essa briga que a gente tá vendo desde o começo da Irmandade com o Ômega e o Lash e essa galera, né? Até um momento em que isso se finda, ou pelo menos isso se acalma, né? E a gente volta aí depois com livros, com outra pegada aí, eu espero, né? A escrita da Ward também tá um pouquinho diferente com esses anos, a gente também reparou que ela diferenciou um pouco a escrita dela, então a gente tá experimentando coisas novas, né? Ela tá trazendo coisas novas, então também acho que pode ser que a gente tenha uma surpresa aí em relação a narração dela, a trama que ela pode trazer, né, pra frente. Então, vai ser realmente uma nova era, sabe? Ela tá prometendo realmente uma nova era. Ela tá feliz porque ela tá abrindo o canal dela no YouTube, inclusive ela ainda não abriu. Mas ela já adiantou que ela tá fazendo gravações e que ela tá com uma equipe pra poder cuidar do canal dela do YouTube. A assessoria dela também tá ajudando bastante. E eu tô falando pra caramba. Nossa, hoje eu disparei. Tá bom, a gente pode falar, sabe o quê? A gente pode falar sobre as publicações no Brasil, né, gente? Porque. Ah, não, tá. Peraí. Segura essa informação aqui. Que eu acabei de passar por ela e eu pulei. Eu não conversei com vocês ainda sobre isso. A gente vai ter. Na verdade, a gente teve em julho do ano passado, né, a publicação do audiobook de Darius, né, que é um flashback. Acredito que esteja muito gostosinho de ler, né? E a gente tem uma apresentação do Darius, né, como ele conheceu a mãe da Beth, né? A gente teve essa publicação em 19 de julho do ano passado, na verdade. Então, assim, quem já conseguiu ouvir, eu não peguei ainda muitas referências dessa publicação. Realmente foi algo que eu meio que deixei passar, porque tinha outras coisas para fazer, enfim. E desde o ano passado que eu tô enrolada com faculdade também, né, gente? Vida acontecendo. Mas enfim. E ela disse sim que a gente teria não só a versão em audiobook, mas a gente teria a versão física. E finalmente saiu a versão. Vai sair a versão física, na verdade. A versão física vai sair em 5 de setembro. Tá? Então, após a publicação de Lester, a gente vai ter a publicação de Darius fisicamente, né? E ela deixou em aberto uma possibilidade de ter o Virtual Signing. Eu não sei se ela vai fazer dois Virtuais Signings por ano. Enfim, assim, ela tem outras publicações também para fazer que não estão envolvendo a Irmandade, mas vamos deixar aí em aberto, né? Com certeza ela vai falar um pouquinho mais para frente. Ela costuma falar uns 3 meses antes, né, sobre o Virtual Signing, para todo mundo se programar. Então tá batendo aí na porta o momento dela conversar com a gente sobre Darius. Mas vai sair, como eu tava falando, é um flashback aí, do Darius conhecendo a mãe da Beth e a Beth nascendo. Isso é muito bonitinho e eu acho que todo mundo vai querer ver, né? E espero que saia aqui no Brasil também, né? Vamos ver se sai aqui no Brasil. A Universo dos Livros, ela tá colocando aí em dia. Inclusive, eu tenho que agradecer o esforço, né, da Universo dos Livros por ter ouvindo a gente depois de um período aí de briga. A gente teve um período de briga com a editora. briga no sentido legal da palavra, sabe? Tipo, a gente tava cobrando algo que a gente queria ver, né? Uma série que é tão importante pra gente e ela já tá há muitos anos no Brasil, gente, desde 2008, tá? Então, assim, é muito compreensível que os fãs sejam apegados a receber todo ano pelo menos um livro da Irmandade. Então, assim, a editora tá bem atrasada, né? E ela tá colocando em dia aí. Vamos seguir o caminho. Não esperava, na verdade, que ela fosse publicar Reivindicada. Reivindicada é Claimed, né? A série dos lobos, que a Warner tanto prometeu e ela publicou. Já vai sair Forever, que é o segundo livro. Forever, na verdade, já saiu, né? Já saiu Forever, ele saiu dia 28 de março e a gente teve aqui no Brasil já o lançamento de Reivindicada, né? Já tá nas lojas, né? Nas livrarias, e a gente consegue adquirir a série dos lobos. Falar sobre em Prison Camp, a gente vai ter uma novidade também. Uou, né? A gente vai ter o livro que apareceu naquele site Waterstones, né? É uma livraria, né? Eles vendem lá também, é tipo a Amazon, assim. E é um site britânico, né? E ele já trouxe uma previsão de um livro da série Prison Camp, que se chama Brother of Fire, Lost Dagger Society 1. Então eu não sei se vai ter outro, né? Em tradução literal seria assim: Irmão do Fogo, Sociedade da Adaga Perdida. Não sei se a gente viu essa galera, eu posso estar muito louca, né? Mas a previsão desse livro tá pra 3 de nove de 2024. Então, a gente já sabe que tem lançamento para 2024 também de Prison Camp. Na verdade, ela tinha falado sobre Prison Camp ter 4 livros dentro da prisão e 1 livro fora da prisão. Eu não sei se isso vai vir como uma nova série secundária, tá? Não sei. Vamos deixar isso daqui em aberto, porque é muito novo ainda pra gente especular. Não tem muita informação, né? A informação que a gente tem aqui é muito simples, é um lançamento, a data, né? Não temos uma capa, tá aqui dizendo que vai sair em capa dura, versão capa dura, e o livro vai ter 400 páginas, então assim, já tem uma previsão muito pra frente. Essa mulher não para, não é mesmo? E por falar em lançamentos, né, não agora voltado... E agora falando sobre lançamentos, só que não lançamentos voltados para Ian, mas um lançamento que ela vai lançar com o nome antigo dela. A Ward, ela resolveu usar, né, o nome normal dela. Para quem não sabe, o nome da Ward é Jessica, prazer, né? E Jessica vai lançar um livro, Jessica Ward, né? Ela vai lançar um livro com esse pseudônimo, né? E isso, aliás, isso é muito comum lá fora, tá? As autoras lançarem livros com uma abordagem diferente, com um nome diferente também, tá? Isso é muito comum, não se assustem. Mas ela vai lançar o livro The St. Ambrose School for Girls. Essa novel, né? Vai ser uma novel... Ela vai ser tipo um chiclete, assim. Ela tá falando sobre o gênero IA, né? Jovem adulto, young adult. E o lançamento é agora, cara. O lançamento é previsto agora pra julho, 11 de julho. E ela tá falando sobre uma escola, né, que aconteceu um babado, enfim, é uma trama tipo Elite, assim, quem já viu Elite, vocês vão se identificar, assim, enfim, cara, eu não tava esperando isso daqui, não, porque é bem diferente do que ela já lançou. Na verdade, é um romance, né, ele é voltado pra para um romancezinho, né? E ela sempre fala que ela começou como autora de romance mesmo, não sobrenatural, né? Enfim, não ficção. E aí é esse lance, assim, sabe? Ela tá voltando às raízes e eu curti essa ideia, né? Eu não tava esperando, realmente, a gente não tava esperando. Mas ela vai lançar como Jessica Ward. E é isso. Antes de continuar, né, a falar de Lasseter, eu preciso entrar também em um assunto, né, porque eu vou deixar a parte dos spoilers pra agora, daqui a pouquinho, tá? Então eu vou finalizar tudo que eu preciso trazer aqui de novidade e depois a gente vai comentar sobre alguns trechos que a Ward liberou, tá bom? Pra ninguém ficar desesperado aí no spoiler, tá? Então eu vou avisar quando for spoiler. Mas enfim, a gente também precisa comentar, né, sobre uma nova fase da Ward. Tô falando pra vocês, né, que ela tá aí se empenhando no canal do YouTube. Mas também tem a questão, por que que eu acho que ela tá aumentando aí a visibilidade dela no canal do YouTube? Porque, pasmem, ela não tinha um canal do YouTube. Quando ela falou que ela ia lançar um canal, eu fiquei assim, ué, mas ela já não tem? Não, não, ela não tem. Na verdade, os trailers que saem, book trailers, né, que saem, eles são disponibilizados no canal do YouTube da editora dela, né, nos Estados Unidos, e nos perfis de rede social dela, Facebook, Instagram, enfim, é onde é disponibilizado. Ela realmente não tem um canal no YouTube, um canal com o nome de Ward, sabe, ou Jessica Ward, ou qualquer coisa assim. Ela não tem, então realmente agora ela vai abrir um canal no YouTube. Então vai ter muito conteúdo em vídeo pra gente, mas a gente precisa comentar sobre algo que deu um boom, assim, né? Quando eu comentei que várias pessoas novas chegaram, né, e tal, eu acredito também que foi por conta desse anúncio da adaptação da Irmandade pra filme, né? Bom, vamos tirar a primeira dúvida. Vai ser filme ou vai ser série, né? Eu quero trazer mais pra frente pra vocês tudo explicadinho, mas infelizmente a gente não tem tanta informação, tá? Quando a notícia saiu, realmente eu entendi como filme, tá? Ninguém falou sobre série. Na verdade, mencionaram, né, Black Dagger Brotherhood Series, né? Mas é como a série é conhecida, série de livros, né? Então não tem nada a ver com ser uma série. Ah, mas e aí, Leia? É muita coisa, sabe? Tem muito assunto pra render e tal. Então, a gente não sabe se vai ser um filme só ou se vão ser vários filmes, né? A plataforma da Passionflix é uma plataforma especializada em adaptar livros de romance, né? E como eu havia falado na live, pra quem não assistiu, né? Lá dentro do site, quem não conhece a plataforma, você tem vários estágios ali de romance, né? Desde o mais aguinha com açúcar, mais levinho ali, bem soft, até o mais apimentado, né? E eu acredito que a Irmandade vai naquele lá que já é bem apimentado mesmo, até por conta de outras coisas, né? Não só por conta do hot, mas por conta da linguagem, né? Da linguagem que eles usam. Eles falam muito palavrão e tem toda aquela coisa, né? Eles não se controlam, eles são daquele jeito. Então, a gente já sabe que vai vir muita coisa que não pode ser considerada soft, né? Então, especulando aqui, eu acho que ele vai estar lá na sessão do hot, hot. Bem hot, bem hot. Porque a gente tem os irmãos, né? A gente tem os irmãos, é isso. Mas falando aqui sobre coisas que a gente sabe que vários países vão ter traduções, tá? Então, vai ser traduzido sim para várias línguas. Acredito sim que o Brasil esteja incluso. Então, se a pessoa tá aí, né, sentadinha, ouvindo esse podcast, se perguntando, meu Deus, mas eu vou ter que aprender inglês para poder ver a série. Pelo menos a legenda tá garantida. Não, você vai ter a legenda em português para você poder ler, né, e entender o que tá rolando. Agora, o acesso realmente à plataforma é algo que ainda tá ali um pouquinho em dúvida, né? A gente tá um pouquinho em dúvida. como é que a gente vai acessar a plataforma. Quem já usa a plataforma, né, fala que sim, tem legenda, enfim, tudo isso que eu já comentei até agora. Mas como é que eu faço para pagar? Porque o que é a Passionflix? Como eu falei, ela é uma plataforma que ela adapta livros para séries e filmes, né? A série não, vou retirar o que eu disse. Para filmes, né? Possa ser que uma série de livros tenha mais de um filme, né? Que foi o caso agora de O Inferno de Gabriel, né? Que teve mais de um filme. E acredito que isso possa acontecer também com a Irmandade, né? De novo, porque a gente tem uma situação muito... E a gente vai ter realmente uma situação aí em que a gente tem vários filmes, a gente realmente vai ter uma situação em que existem muitos livros para serem adaptados e a gente só tem um filme. Então, muito provavelmente, a gente desculpa os fogos, tá? Tá rolando jogo, enfim. A gente vai ter aí uma situação em que muito provavelmente a gente vai ter um primeiro filme voltado para os primeiros livros, sabe? Tipo primeiro e segundo livro, primeiro, segundo, terceiro livro, de repente, enfim. Eu não acredito nem que chegue a um terceiro ou segundo filme, né? Porque tudo mesmo vai depender de como vai ser esse sucesso, né? Em relação ao público, né, a escolha do elenco. Eu não vou me aprofundar nessas situações realmente, porque, como eu falei, eu quero trazer mais informações para vocês, eu quero trazer tudo certinho, né, mas a gente não pode garantir que vai ter outros filmes, de repente fique só no primeiro mesmo, mas eu espero que tenham mais, entendeu? Eu espero que realmente seja um sucesso. Ela tá muito animada em relação a esse filme. Ela tá emocionada, assim. Ela falou com muita vontade, assim. Ela fez vídeos, né, falando sobre... anunciando realmente formalmente, sabe? Que a Irmandade ia ganhar um filme, uma adaptação da Passionflix. Ela tá animada, ela... fala disso com gosto, com vontade. Então, assim, acredito que ela se envolva também com a adaptação, né? A Tosca Musk, que é a dona, né, da Passionflix, ela fez alguns vídeos também animada, dizendo que ela gosta da série. Isso é um ponto muito bom. Não levem isso como algo negativo. Levem isso como algo muito bom, porque isso garante, assim, pelo menos pra gente que a série vai ser bem cuidada, né? Então, acredito que vai ter sim um envolvimento tipo de direção executiva, né? Da Ward. Não sei ainda, a gente não tem crédito ainda sobre isso. Mas a Tosca, ela já garantiu não, ela deixou assim no ar que as gravações poderiam começar esse ano ainda. O que que acontece? Ela tá envolvida em projeto, né? Na Passionflix. Eu não sei se vai ter outro projeto após esse, né? Mas esse último projeto dela foi lançado há pouco tempo, sabe? Tipo, pouquíssimo mesmo, tá borbulhando lá no site. Assim, eu não indico vocês a fazerem qualquer tipo de assinatura agora, a não ser que tenha alguma coisa lá que interesse vocês, né? Mas eu não indico se for só pra Irmandade. Ah, eu quero ver só pra Irmandade. Espera um pouquinho mais pra frente, porque pode ser que mude, né? Isso é coisa de meses, assim. Então, pode ser que mude a forma de pagamento, o acesso ali, como vocês vão fazer o acesso à plataforma, que eu ia comentar com vocês, né? Esse acesso à plataforma, por enquanto, ele só é feito através de pagamento com cartão de crédito internacional, tá? A galera faz o pagamento por cartão de crédito. Ah, mas e aí? Será que dá para assinar com o Google Play, essas coisas? Então, isso é algo que eu quero trazer com mais detalhes com vocês para frente, né? Tem algumas pessoas que fazem uso dessa plataforma, né? E já conversaram comigo. E daí a gente vai conversar bonitinho, a gente vai fazer uma live. E a gente vai fazer também um podcast, né? Eu tô realmente voltando com os podcasts. Mas a gente vai conversar bastante pra frente, né? Só sobre a Passionflix. mas essa adaptação ela ainda tá muito fresca. Tipo, a gente tem pouquíssimas informações. Realmente, o que eu estou trazendo aqui agora para vocês é o máximo de informação que eu consigo trazer no momento, tá? Show? Então é isso. Sobre a Passion Flix, a gente vai deixar para um pouquinho mais para frente, mas sim, vai rolar. A gente vai ter sim uma adaptação de Ian ao vivo, assim, tipo, com atores. Cara, eu tô achando isso demais, sério, de verdade. Eu tô empolgada também. Eu confesso que eu também tô na vibe da Lorde, assim. Apesar de dar aquele medinho, né? Porque você nunca sabe o que que vai vir, que tipo de ator, como vai ser o personagem, como vai ser a caracterização, né? Porque às vezes a gente vê o ator, né? E a gente fala, nossa, esse cara não tem nada a ver com o fulano, sabe? E daí quando vê a caracterização, você fala, olha. Ele tem um quê ali de, né? Ele tem o borogodó ali que a gente precisa, né? Às vezes acontece também isso, tá, gente? Às vezes o ator ele se prepara, faz a caracterização pro personagem e a gente descobre realmente que aquele cara tava pronto para aquele papel, que ele se preparou e cuidou bem daquele papel. É isso que eu espero, sinceramente, eu acho que vocês também, né? Que o ator seja legal, os atores sejam legais, as atrizes. E a gente tem uma boa resposta do público, né? Lembrando que resposta do público é realmente algo que é muito particular de cada país, né? Cada país, cada cultura. A gente está acostumado com um tipo de dramaturgia, né? Um pouco diferente. E lá nos Estados Unidos, realmente a Passion Flix, ela é um pouquinho do que é a cultura americana, sabe? Então, assim, o público é diferente, então a gente também tem que levar isso em consideração, né? O consumo lá de romance, né? E tal, é visto de uma forma diferente, isso a gente também tem que levar em consideração, né? E, como eu falei, a Passion Flix, ela não é Netflix, tá? Ela é uma plataforma voltada para adaptar romances. Então, assim, não dá para exigir algo muito estrondoso, né? Algo muito grande. De repente, isso pode mudar com a Irmandade? De repente, isso pode mudar, porque realmente ela sabe que existe um público mundial, né? Da Irmandade, né? A Word, ela vende para muitos países, gente. Muitos países mesmo. Então, tudo em relação a público vai depender também da cultura de cada local, tá? Quem é que vai consumir isso? E aí é isso que eu tô comentando com vocês. De repente, daqui a alguns meses, a situação muda. De repente, a gente não precisa pagar em dólar, né? Para poder acessar a plataforma, tá? Mas eu vou tentar trazer para vocês todos os conteúdos que saírem da Passion Flix em relação à adaptação da Ian e em relação à Irmandade na TV. No stream é isso, tá? Ah, antes de encerrar essa parte, né, de atualizações com vocês, eu queria dizer que eu disse que não vai ter gravação, que não vai ter exibição online ao vivo, né, da sessão de autógrafos e não vai ter live no Facebook no dia do lançamento, dia 11 de Lester, mas vão ser gravadas, feitas gravações pro canal do YouTube da sessão de Cincinnati lá, entendeu? Tipo, vai ser gravado, editado e postado no YouTube. Então, provavelmente muita coisa vai vir de lá com vídeo, tá? Mais uma vez eu vou trazer para vocês, né? E é isso, assim, ela tá muito animada com esse canal do YouTube e a gente também, né? Ah, tá. Vamos lá, né? A partir de agora. Tava esquecendo da parte principal. A partir de agora, eu vou me despedir de quem não quer escutar os spoilers de Lester, tá? Eu vou comentar sobre dois trechos que ela liberou, tá? A partir de agora, essa sessão é apenas sobre spoilers. Assim. Quem não quiser, eu me despeço. Agradeço muito por vocês terem ficado aqui quase 40 minutos ouvindo, né, eu falar loucamente, porque eu não parei de falar. e pedir desculpa para vocês de qualquer som externo, qualquer coisa que tenha vazado no áudio. Desculpa por não ter conseguido fazer uma limpeza nesse áudio com muita dedicação, né? E dizer que foi meio aqui no improviso, tipo, eu falei, meu Deus, hoje é dia 9, eu tenho que gravar e vamos lá, né? Mas eu agradeço muito a quem ficou até agora e escutou todas as novidades, tá bom? A partir de agora, para vocês vai ser algo um pouco mais profundo, mas a gente vai ficar com dois trechinhos, né? Nem nada muito grave de spoiler, mas a gente vai falar sobre coisas que ela acabou liberando, tá? Então, muito obrigada a quem ficou aqui comigo até agora. E a partir de agora é zona de perigo, tá bom? Vamos lá. Peraí. Ela lança sempre, né, aqueles teaserzinhos, né, sobre o livro que vai ser lançado. E ela mandou aqui, sabe, assim, tipo, tudo começou com um gato, ou melhor, o fim começou com o gato. E aí eu não sei realmente se ela tá se referindo a Mãe de Sombrio, né, que ela tá falando sobre a vida, né, que a Beth tinha com o Boo, que era o gato, até então era o gato só, ele era apenas o gato Boo. Mas depois a gente descobre que é a Virgem Escriba. Não se assustem se vocês estiverem ouvindo esse spoiler pela primeira vez, mas é isso. A gente descobriu que o gato era o Boo. O gato era o Boo, nossa. Que a Virgem Escriba era o Boo. E, bom, alguém comentou. Tudo começou com um gato, ou melhor, o fim começou com um gato. Isso tá em Lester, tá, gente? Meu Deus. Que mais aqui que ela mandou? Ela mandou trecho, né? Ela mandou trecho. Deixa eu caçar aqui o trecho. Ah, tá, tudo bem. Não mais inteiro, apenas uma metade solitária. Gente, olha. Ela prometeu que vai ter muita lágrima em Lester. Ela prometeu desde quando ela falou que o Lester ia ter o seu próprio livro, entendeu? Então, aguardem que a gente vai ter realmente muita lágrima. Cada teaser era uma lágrima caindo. Juro. Peraí. Ah, tá, era isso que eu ia falar. Ela liberou 300 cópias no primeiro lote, né, de Lester. Foram elas que esgotaram em 24 horas. Ela sempre libera 300, né? E depois ela lançou mais 200 ou 100, alguma coisa assim, e esgotou também. Nossa, isso é muito louco, né, gente? Isso é muito louco. Deixa eu ver aqui o trecho. Peraí. Eu vou pegar aqui o trecho. Peraí, peraí. Então, eu fiz um doc aqui, né? Pra vocês poderem ter acesso. Então, se vocês quiserem ler ele na íntegra, né? Eu vou ler aqui alguns trechos. Mas se vocês quiserem ler ele na íntegra, ele tá disponível no link do nosso Instagram, tá? Vamos lá. Esse primeiro que ela lançou não, né? Ela pegou e tirou uma foto assim da página. É o capítulo 7. Ela falou disso dia 1º de janeiro. Nossa, ela já pegou 1º de janeiro a gente pelo pé, né? É o capítulo 7. Esse capítulo é muito bonitinho, porque é o capítulo em que a Raven, né? E lá vem spoiler, né? A Raven, ela é a companheira do Lester, né? A gente descobre isso no final de Lovern Village. Na verdade, a Lovern Village é amante imortal. Eu esqueço que teve tradução já no Brasil. A Ward que falou isso pra gente, né? Porque a princípio a Raven ela seria interesse romântico de outro personagem, né? Mas na verdade ela é a companheira do Lester. Isso é algo, né, que fecha muito com tudo o que a gente já sabia um pouquinho dele. Né? A gente, na verdade, não sabe quase nada do passado do Lester. Né? A gente sabe realmente que ele teve uma companheira, né? Só que foi no passado. Então, quando a Raven vem, a gente entende que ela é alguém do passado, né? E aí, realmente, assim, isso acaba fechando com a história do Lester, porque ela fala que ela não pertence a esse presente que ela tá no momento. Então, ela é uma viajante do tempo. Ela tá passeando entre o tempo, o espaço ali, e ela compreende. Ela fala: não, peraí, real, né? Eu não tô aqui porque eu tenho que estar. Tá. Eu tô aqui porque eu tenho que ver esse cara aí, né? E esse cara é quem? É o Lester, né? Mas só que ela tem consciência que ela pertence ao passado. Ela não pertence a esse presente que o Lester tá vivendo. Então, assim, isso fecha muito com a história que a gente pouco conhece do Lester, né? De ele ser alguém que perdeu a companheira, né? Até então a gente entendia isso, a gente entendia que tinha acontecido alguma coisa e o Lester tinha perdido a companheira. Tá? Para quem leu, Fallen Angels, para quem leu Fallen Angels, a gente sabe que os anjos eles são feitos em pares, né? Eles sempre têm companheiros, né? E eu não consigo explicar agora rápido essa história, tá? Vão me perdoar, realmente não dá para explicar rapidinho, mas explicando bem grosseiramente é isso, sabe? Tipo, cada anjo tem o seu par, tá? E isso é muito o que acontece, por exemplo, com Ed e com Adam, né? E outros personagens que foram apresentados em Fallen Angels, né? Mas o foco, o lance principal do Lasseter é que a gente não sabia realmente quem era essa companheira dele, né? E a companheira dele de vida, né? Pra vida. Então, a Raven apareceu e meio que a história dela complementou o que a gente sabe da história dele até agora, né? Realmente a gente não sabe com detalhes, só quando sai Lester. Mas enfim, essa parte eu não sei se eu tô muito empolgada, não. Mas, enfim, né? Aqui nesse capítulo 7, a Raven ela tá dizendo que ela tá sentada em frente a ele e ela tá observando os detalhes, sabe? Assim, os detalhes do Lester, né, gente? Olha só que bonitinho. Ele tá perguntando se ela quer batata frita. Enfim, essas coisas que o Lester faz, né? Bonitinho. Eu vou ler uns trechinhos. Ah, dá pra ler, é pequenininho, dá pra ler. Raven não podia acreditar que ela havia encontrado o Lester. Ela não tinha entendido os arcos dourados que lhe tinham. Aí tem uma observação, muito perto, mostrado. E esse restaurante, onde quer que fosse, não era seu destino pretendido. Eu acredito que ele levou ela no McDonald's. Arcos dourados. Eu acredito que ele levou ela no McDonald's. No entanto, quando ela havia se reformado, ela se encontrou antes, ponto de referência. Tão claramente, isso foi obra do Tom Antigo. Isso de vir aqui. Deseja batatas fritas com isso? Ele disse a ela, né? Ele, Lester, disse a ela. É porque ela fez observações, ela riscou, tá, gente? A Ward riscou. Então eu tô tentando ler um pouquinho para poder fazer sentido. Quando nos olhos do macho ela perdeu brevemente. Olhando nos olhos do macho, ela perdeu brevemente a voz. Que olhos extraordinários ele tinha! Tinha as cores ao mesmo tempo tocando em torno de suas pupilas, os tons rodopiantes e iridescentes. Embora certamente não fosse o caso. E a encarada dele, o olhar, não era a única coisa que aprendia. Embora sua lembrança dele fosse nítida, não era nada comparado à sua presença física real. Seu cabelo loiro e preto, brilhando na iluminação fraca, seus ombros tão largos sob seu pullover preto, sua parte inferior do corpo preenchendo as calças pretas largas, que ela lembrou-se de ser chamado, ou referido como, joggers. que é uma calça de moletom, é uma calça de correr de moletom. É, respirando pelo nariz, ela cheirou a terra e os pinheiros sobre ele. Assim, ela tá descrevendo ali o momento em que ela teve uma visão, né? Ela tá falando que ela teve uma visão e ela se lembrava dele, mas ela não tinha uma visão tão nítida. Na visão dela, ele não era tão nítido quanto ver ele pessoalmente, né? E ela tava dizendo que ele era encantador por isso, né? Os olhos dele, né? A forma dele ali parada na frente dela era muito encantador. E ela refere-se também ao cheiro, né? Isso é o que na série é muito importante também. Eles sempre observam essa questão do cheiro do companheiro, né? Então, mais uma prova ali de que a Raven, ela seria a companheira dele, né? De repente, ele nem percebeu, né? Porque o homem também é assim, mas enfim. E saiu no dia 19 de 1 também, de janeiro, um outro trecho, que também foi uma foto que a Ward tirou e a gente traduziu, tá? Então, eu tava falando sobre Fallen Angels, né? Gente, olha, antes de continuar aqui, eu já vou dizer o que a Ward falou. Você não precisa ler Fallen Angels pra poder ler a Irmandade, tá bom? E a cada livro que sai, eu tô mais certa de que a trama da Irmandade não é nada pegado à trama de Fallen Angels. Na verdade, você não lê elas como complementares, tá? Não mais, assim... Antes, poderia até ter uma ligação, porque realmente tem um crossover de um momento muito pequeno ali, que não envolve realmente dois personagens de séries diferentes, mas não passou disso, sabe? Assim, tipo, não passou. Então você não precisa correr pra poder ler Fallen Angels pra poder continuar lendo a Irmandade, tá? Se atenham mesmo à série e às séries secundárias da Irmandade. Esqueçam Fallen Angels, porque Fallen Angels já tá finalizada. Tá? Mas esses dois personagens que eu vou falar agora com vocês são personagens realmente que eles voltam, eles vêm pra Irmandade, pra série Irmandade da Daga Negra, mas eles eram de Fallen Angels, só que, de novo, não precisa correr pra ler, eles só apareceram na série agora pra poder resolver um assunto que tá acontecendo na Irmandade, não um assunto que já aconteceu lá na série Fallen Angels, porque já tá resolvido, tá? Mas vamos lá, esse trecho aqui, ela tá falando sobre ter realmente a presença desses dois personagens. Dá pra ler também? Dá pra ler também, pequenininho. Luzes piscando agora, e ele se perguntou por que o céu estava em curto-circuito. Exceto que não, eram apenas as pálpebras dele enlouquecendo. Cara, tinha uma matemática em um. E o rosto de Ed apareceu logo acima do dele, seus piercings parecendo brilhar com todas as piscadas. Está tudo bem, apenas respire comigo. Ed, preciso que você respire. Meu cara, você não está respirando, faça isso comigo. Enquanto seu melhor amigo segurava com força, Ed seguiu as instruções porque não tinha um plano B. E como a sua mente em curto, ele não pensaria em ir tão cedo. Parte do seu problema era que ele sabia que a mensagem significava. Grande montanha do urso. 3 anos. Eles estiveram procurando em vão por tanto tempo. Sua missão foi um fracasso. O alvo os iludiu. E agora uma direção havia sido servida. Provavelmente porque o Criador havia perdido qualquer fé de que eles poderiam fazer o trabalho que ele lhes dera. Eles tiveram que ir para o grande urso. Ao lado dele, Stephanie N. Kowalski, se referindo a Ed, sentou-se e olhou em volta para as classes de xadrez que haviam saído do acostamento. Você está bem? Ad murmurou, enquanto Ed arrastava seu torso para fora da calçada. Sim, você está bem. Eu sei onde Lester está. O outro anjo caído ficou perfeitamente imóvel. Então, Ad olhou para o Minnie com resignação. Bem, pelo menos eu sei por que nos trouxe aqui. E aí, agora temos rodas. Tá, o que aconteceu nessa cena? Essa cena é a cena que o Ed, ele volta, tá? O Ed, ele morreu lá na série dos anjos, né? Fallen Angels. E a gente sabia que ia ter um retorno dele. Ele iria retornar, né? E ele voltou, né? E aí a gente tem aqui o retorno do Ed. O Adam, né? Que é o Ad, que seria Ed também, né? Na verdade. Mas vamos chamar ele de Ad. Ele tá dizendo pro Ed, acorda, sabe? Você ainda tá respirando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele tá se referindo à Grande Montanha do Urso. Essa Grande Montanha do Urso, eu vou chutar que seja algum lugar que eles precisam ir, né? Que eles tenham recebido essa missão do Criador. E o Ed tá falando, ó, peraí, eu sei por onde a nossa missão começa. A nossa missão começa pelo Lester. Porque em Fallen Angels, eles tinham mencionado o Lester, tá? Eles mencionam o Lester da seguinte forma. Eles falam que eles precisam encontrar o Lester para poder tentar resolver o problema deles. Porque o cara era foda. Então ele fala, ó, eu sei que a gente tem um cara que pode resolver o nosso problema. Mas eu não sei por onde achar ele, sabe? E aí eles mencionam o Lester. Na verdade, aqui ele está dizendo que ele sabe onde está o Lester. Olha só. E aí, essa grande montanha do urso, de repente seja, ó, eles tiveram que ir para o grande urso. Bom, de repente seja a montanha onde está a mansão da Irmandade, né? Então, a gente tem aí a localização da Irmandade no momento. E o Lester é a missão deles, é por onde a missão deles começa, né? Vou chutar que muito do que vai acontecer com o Lester também tem a ver com o casal de anjos, né? O Adam e o Ed. Enfim, esses dois foram os dois trechos, que são trechos realmente importantes, assim, né? O The Raven, nem tanto, porque a gente tá falando ali sobre o encontro, né, do Lester e dela, né? Mas ela realmente ali com informações sobre coisas que ela viu, visões dela. Então, apesar de não estar escrito aqui nesse trecho, acredito que sejam coisas importantes, porque isso faz parte do que ela veio fazer no futuro, né? O que ela vem fazer no futuro, ela sai do passado, vai pro futuro, né? Pra poder resolver essa questão que ela tem que resolver e tal, que a Raven também tem esse negócio do segredinho, mistério, né? E tem o trecho de Adam e Ed, de Fallen Angels, chegando e dizendo que eles têm que encontrar o Lester, que o Ed sabe onde o Lester tá. Então, assim, a gente tem bastante coisa pra digerir de Lester, vai ter muita coisa pra gente poder compreender, né? Fora outros rumores de coisas que estão acontecendo, que realmente eu não vou me ater a isso agora, porque realmente o podcast tá longo. Mas esses dois trechos são trechos importantes, tá? Então, assim, é só pra deixar um gostinho de coisas que a gente vai ver no livro. Vocês estão animados? Eu tô animada. Tô muito animada, né? Então, vamos lá. Minha dicção não tá legal, tá tudo louco aqui. Mas era isso, eram dois trechos importantes. Fim dos spoilers. Fim dos spoilers, eu só vou me despedir agora de vocês. Eu vou me despedir de mais uma edição do Adaga Cast. E dizer que a gente vai ter bastante coisa pra poder resolver. Viu? Até o lançamento a gente vai ter bastante coisa pra poder resolver. E depois do lançamento também, porque a gente vai ter a sessão de Cincinnati. E é isso, galera. Esse abril promete. Abril promete. Vai ser um ano, um mês de virada, assim, pra Irmandade, pra série, pros fãs, né? Eu recomendo, se você estiver lendo qualquer coisa da Irmandade, dá uma adiantada aí, porque vai valer muito a pena ler Lester, viu? Vai valer muito a pena ler Lester. E eu tava pensando em fazer uma live, eu acho que eu falei, não sei se eu falei, mas enfim, eu tava pensando em fazer uma live no dia da sessão de autógrafos, né, pra gente poder pegar e conversar sobre tudo que tá sendo fuxicado, fofocado lá na sessão, né? Eu sempre faço cobertura lá no Twitter também, então sigam a gente no Twitter, é @bdagerlovers, tá? Não é Black Dig Lovers direto, não, igual no Instagram. É bdagerlovers, mas vou deixar link também. Se vocês não acharem link, tem link no Facebook, tem link no Instagram, tem link em tudo bonitinho, tá? Mas é isso. Eu vou me despedindo aqui de vocês e até o próximo AdagaCast.